vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Já começou, não é nem começa agora, é já está no ar o Vida e Saúde. Mais um dia por aqui, motivando você, incentivando você a ter uma vida longa com qualidade e cheia de saúde. Porque olha, a expectativa de vida, a gente vai até falar sobre isso aqui no começo do programa, ela está cada vez mais alta, as pessoas estão vivendo mais. Mas eu lembro muito bem de um médico que comentou aqui com a gente que estão vivendo mais, infelizmente, porque estão mais dependentes de medicamentos e etc. Então estão vivendo mais, mas não é sinônimo de que está vivendo com saúde. E o Vida e Saúde está aqui para isso, para te motivar a ter bem-estar físico, mental e, ó, espiritual, porque não dá pra separar, né, as coisas. Somos seres integrais. De segunda a sexta-feira, deu 11 horas, pode correr pro seu radinho, pode correr pro YouTube, que nós já estamos aqui, ó, pra conversar com você. Cada dia uma temática diferente, sempre relacionado à questão da vida, da saúde. Esse é o nosso objetivo, tá bom? É muito bom ter você por aqui, lembrando que você pode participar não apenas através do nosso WhatsApp, o 12981510081 12981510081. Você pode participar através do WhatsApp, mas também através do nosso canal do YouTube Novo Tempo Rádio, tá bom? Canal no YouTube Novo Tempo Rádio. Aliás, tem uma live por lá. Então faz o seguinte, você que nunca veio pra live, você que nunca nos ouviu, corre pro YouTube, que ouviu não, né? Ouviu você ouve, mas que viu. Corre pro YouTube pra você ver também toda a programação, pra você interagir com a gente e compartilhe essa live. Não se esqueça, às vezes nós temos tantas pessoas acompanhando no YouTube, mas poucos joinhas, poucos gostei. E não é porque vocês não gostaram, que eu sei disso pelos comentários, mas é porque a gente esquece. Por que que é importante, Lu, esse gostei, esse ok? É porque daí o YouTube entende que aquilo é um conteúdo relevante, que é um conteúdo importante e começa a compartilhar para outras pessoas, para que elas também tenham a vida impactada. Eu sou Lu Ferreira, como eu falei ontem, Rose Andrade está gravando outro projeto aqui da rádio, por isso nesse período eu saí ali de trás das câmeras e estou aqui com você também, tá bom? Até amanhã, na sexta-feira, a Rose volta aqui pro posto dela. E hoje nós vamos falar sobre cuidados, uma pele saudável na melhor idade, a terceira idade, como cuidar da pele aí dos nossos idosos. Sabe que eu estava dando uma olhada no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e lá dizia que o número de idosos no Brasil cresceu 57,4% nos últimos 12 anos. Para você ter uma ideia, em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais chegou a quase 11% da população. Mas em 2010, 12 anos atrás, esse percentual era de 7,4%. O aumento da população de 65 anos ou mais aponta para a necessidade de buscarmos caminhos para que essas pessoas tenham qualidade de vida, vivam cada vez melhor. E é claro, isso envolve também o cuidado com a pele. Na chamada melhor idade, a pele ela exige uma atenção redobrada. Por isso é tão importante os cuidados sobre os quais nós vamos conversar aqui no programa de hoje. E eu já quero a sua participação, quero saber, você que é idoso, o idoso está me ouvindo neste momento, ou você que convive com um idoso ou com uma idosa, tem algum cuidado com a sua pele? Você já está adotando algum cuidado específico? Não estamos falando apenas da pele do rosto, tá? Mas da pele como um todo, ali as mãos, os pés. Talvez você tenha um idoso na sua casa que é acamado, que precisa utilizar com frequência fralda. Então, você tem cuidado da pele desse idoso? Você tem cuidado da sua pele? Qual a importância disso, né? Vamos conversar sobre esse assunto. E você pode contar os cuidados que você já faz aí na sua casa pra gente através do WhatsApp. 12981510081. Participa, que enquanto isso, eu vou cumprimentando aqui os meus amigos de todos os dias. Hoje eu vou começar por ela, porque ontem ela teve um probleminha na internet, lá no computador, e não conseguiu entrar. E eu estava aqui, ô Grazi Donato, segurando a comemoração, porque eu vi que você tá com 300 mil seguidores no Instagram. Aê, cadê os meus aplausos aqui, produção? Cadê? Aqui, ó.
Muito legal.
Bem-vinda.
Obrigada. Eu comemorei aí os 300 mil seguidores essa semana. Uma bênção, graças a Deus. É muito bom poder alcançar as pessoas e tocar o coração delas e poder ajudar de alguma forma, né, Lu?
Com certeza. Não são apenas números, né? São pessoas que são tocadas pelo trabalho que você realiza. Aliás, para quem não conhece, que trabalho é esse?
Sim, Lu, na verdade eu tenho dois trabalhos, né? Eu tenho um que eu ajudo as pessoas a se comunicarem na internet, é o IA com Alma, né? Que é um curso de início mesmo para quem quer falar na internet e expor o seu trabalho. E também tenho, esse é para todos, tá, Lu? E eu também tenho uma mentoria junto com a Emanuele Salles, que é uma mentoria de 1 ano só para mulheres, que a gente ajuda as meninas a se desenvolverem mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Aí é um acompanhamento mais de perto, aula todas as semanas. Então, não sei se você, de repente, é uma ouvinte aqui, uma mulher que está querendo melhorar sua autoestima, se cuidar mais, ter olhos mais para si. Me chama no @grazidonato, que é meu Instagram, e ali eu posso te ajudar e ver se a mentoria é para você ou outro curso também de redes sociais, enfim. Dá uma passadinha no meu Instagram para vocês conhecerem um pouquinho mais do que eu faço.
Maravilha.
@grazidonato.
É isso aí, já sigam a Grazi por lá, tem muita coisa boa para você que está nos acompanhando. Raul, tudo bem, Raul?
Tudo bem?
Tudo bem?
Hoje eu
O Raul
vou
já.
programa. Sim.
Tem que ser
Tem
ele
que
quando é
ter.
assim, né? Quem tá no YouTube tá vendo que ele já tá puxando a pele
Dando uma
aqui.
apertadinha aqui na.
Pra falar que tá cuidado, é isso, Raul?
É, pra falar que tá tudo esticadinho, né,
Tem que ver se a nossa entrevistada vai estar olhando do outro lado e falar: ah, é, tá bom. Não, tá precisando melhorar em alguma coisa. Raul, você teve
Tudo jóia.
mentoria ontem, né?
Ontem tivemos, foi uma bênção, as pessoas, né, Lu, elas trazem ali os resultados, trazem as dificuldades, trazem os obstáculos, a gente pode ajudá-las, né, mas tem gente emagrecendo lá 5, 7, 10, 12, 18 quilos, né, em alguns meses, algumas que estão começando já em 30 dias esses resultados, e pessoas se sentindo bem, dormindo bem, tendo que cortar remédio de diabetes, né,
Olha só.
cortar remédio de pressão alta, diminuindo outros remédios de dores, né, tendo mais energia. Então, pessoas. E é muito pouco tempo, né, Lu? A gente às vezes leva uma vida para tomar uma decisão, e alguns dias ali, alguns meses, às vezes, semanas, você já tem resultados maravilhosos. Então, é uma bênção.
Que
Esse estilo de
maravilha.
vida que Deus deixou para a gente, né?
Toda mudança, né, dos hábitos, do estilo de vida. Então, repete mais uma vez para a gente suas redes sociais, seu site também, para o pessoal buscar as informações.
Legal, Lu, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Se você quer recuperar sua autoestima, recuperar sua autoconfiança, ter mais energia e disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time, sessão gratuita, você não tem nada a perder. E lá você vai conhecer os programas. Quero só mandar um abraço aqui, ó. Wanderson, Daniele, Ana Cléia e Luzia. Esses quatro aí, e Maria Luísa também, cinco. Só essa semana, cinco ouvintes da rádio entraram aí para nossa mentoria, tá bom, Lu? Legal. Então você
Beleza.
pode ser o próximo, você pode ser a próxima.
Então entre em contato com o Raul, busque mais informações aí. Você pode adotar esse estilo de vida diferente aí, um estilo de vida mais parecido, um estilo de vida que é aquele que o Senhor nos indicou, né? E hoje nós estamos recebendo pela primeira vez, aliás, deixa eu já aproveitar e mandar um abraço gigante para o Hospital Adventista Silvestre no Rio de Janeiro, Rádio Novo Tempo, que também está em FM no Rio de Janeiro, agora na capital. E desde então a gente tem com essa oportunidade de ter vários profissionais ali do Hospital Adventista com a gente. E hoje nós estamos recebendo ela, que é dermatologista ali no hospital, doutora Ana Clara Borges. Muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite.
Olá, Lu, tudo bem? Muito obrigada também por me convidar. Estou muito honrada.
A gente que fica muito feliz, já fiquei sabendo que ela separou um tempinho ali no mestrado, na correria, mas separou um tempinho na agenda para estar com a gente. Agora, doutora, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, para o pessoal acompanhar o seu trabalho, também do hospital, para os nossos ouvintes ficarem ali antenados, ligados no que o hospital oferece.
Sim, o hospital tem rede social, o hospital tem uma boa rede social, é bem ativa, e assim, dá dicas gerais sobre saúde, né? Não só sobre dermato. Mas considerando só as minhas redes sociais, elas vão exclusivamente para o pessoal que está acompanhando o dermato. E assim, eu falo de coisas variadas, falo tanto de estética, mas a gente também fala, às vezes, de cirurgia, de câncer de pele, de cuidado com unha, de cuidado com cabelo, que abrange toda uma saúde, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais generalista e entender que médico dermatologista, ele não cuida só da pele, ele cuida da pele e todos os anexos que a gente vai ter dali, né? E que a
Excelente.
pele, obviamente, também, ele é o maior órgão do corpo humano. Então, meu arroba, ele é DRA, doutora, Ana. Ana Clara Borges.
Então tá aí, gente. DRA, de doutora, ponto, Ana Clara Borges. E Hospital Adventista, se você colocar no YouTube ou no Instagram, coloca Hospital Adventista Silvestre. Você pode acompanhar esse projeto. Inclusive, no YouTube tem ali o Silvestre Cast, que é um podcast bem bacana também, com vários assuntos especiais. Ó, o tempinho da música, bem curtinha, para você participar, nos dizer os cuidados que você tem aí com a sua pele, você que é idoso, você que cuida de um idoso. E já já a gente volta para começar esse bate-papo aqui com a doutora Ana Clara.
Você está ouvindo Novo Tempo.
Falar de amor é viver a vida pra servir,
levar paz aos corações. Doar bem mais que receber. Viver amor é andar a estrada do perdão, com um sorriso abraçar alguém que já lhe machucou. Fazer o bem sem escolher a quem é a plenitude do prazer.
Nessa aquarela do amor,
eu sou o pincel, ele é o pintor. Mostrar a estender a sua mão pra levantar quem tropeçou. Viva, lute, siga em frente, faça tudo que é de bom. Deixe o mundo conhecer o bem maior, o verdadeiro.
A gente precisa espalhar esse amor, né? A gente precisa mostrar ao mundo Jesus. É o verdadeiro amor. Grupo Orion por aqui, essa linda canção Aquarela do Amor. E aí, estamos falando hoje dos cuidados aí que nós precisamos ter para ter uma pele saudável, uma pele bonita, né? Na melhor idade. Eu quero saber, nós perguntamos quais cuidados você que é idoso, idosa, você que convive como idoso, tem com a pele. E já tem algumas participações por aqui. Vou começar aqui com a Fernanda de Boston, ela que está acompanhando a gente. Um abraço para você. Diz que não perde nenhum programa, ama o programa e está desejando uma ótima tarde para a gente. Obrigada, Fernanda, para você também. Quem também está aqui, ela falou assim, ó, sou uma semi-idosa, é isso? 6.0, procuro me cuidar desde alimentação e água. Eu tinha meus pais idosos e cuidei deles também. Não tem o nome dela aqui, mas querida, tá no caminho certo, hein? Vamos aprender mais sobre isso hoje. Grazi, por aí com você. As participações.
Ô Raul, você se considera idoso ou semi-idoso? Fiquei na dúvida.
Começou os dois, eu vou fechar o microfone dos dois aqui, ó.
É, você que tá gostando do tema de hoje, Grazi. O tema de hoje foi pensando em você.
Vamos trazer os comentários, senhores?
Olha, a Patrícia aqui, Morales, querida, fala assim, ó. Bom dia, meninas lindas, Lu e Grazi.
Raul,
ótimo dia pra vocês. Muito bom acompanhá-los sempre aqui na rádio. Que bom que você tá aqui com a gente, viu, Patrícia? Muito bom mesmo. E a Flávia fala aqui, ó. Bom dia, gente linda e abençoada. Sou viciada nessa rádio, a melhor do mundo. Deus, obrigada por essa emissora de rádio e TV. Ai, a gente também é muito grato, viu, Flávia? Principalmente por você estar aqui com a gente, viu?
Legal. Eu não sou zero, mas eu sou semi-novo. Pronto. Não, semi-idoso. Luiz Cláudio, tenho 62 anos, tenho muitos pelos pelo corpo, principalmente no tórax e costas. Que tipo de hidratação é preciso fazer? Vamos descobrir.
Olha, vamos anotar essa questão pra gente fazer aqui depois, hein?
Aqui quem mais? A Ilmara fala que a O tema é muito bom. Minha mãezinha é diabética e sofre com pele seca e dores nos pés. Ah, vamos
A gente vai conversar sobre isso. Vamos começar, então? Doutora Ana Clara, já vamos iniciar pelo começo, né? Entender por que a pele, ela muda tanto nessa fase da vida, né? Quando a gente vai chegando ali na melhor idade. Mesmo com tantos cuidados diários, a gente ainda enfrenta essa mudança. Por que isso acontece?
A pele, ela vai passando por várias modificações, né? Uma das principais que a gente fala é justamente da perda de colágeno. Quando a gente fala de perda de colágeno, é óbvio que a gente fala da questão estética, a gente fala, ai, tô ficando com mais sulcos marcados, meu rosto tá desabando, mas o colágeno, ele é importante também até para a própria resistência da pele e para o próprio amortecimento, para você ter uma nutrição daquela pele um pouco melhor, um pouco mais saudável. Então, no contexto geral, quando a gente vai reduzindo aquela espessura de colágeno, a pele ela acaba ficando um pouco mais fina. Quando ela fica um pouco mais fina, ela fica mais suscetível a traumas. Então, às vezes, a gente começa a criar manchinhas no corpo, porque qualquer trauma, qualquer pressão, começa já a fazer uma marcar, né, aquela pele. Ela acaba traumatizando muito mais. E aí, os hematomas que antes não surgiam, eles começam a surgir. Uhum. É uma pele que acaba retendo menos água também. Então, assim, é óbvio que a hidratação, quando você bebe água, etc., é importante, mas a gente não pode esquecer de hidratar a pele com tópico mesmo, com emoliente, com hidratante mesmo. Porque aquela pele, ela necessita daquela camada, ela vai perdendo barreira de proteção. Então, ela fica cada vez mais suscetível, mais fina, mais hidratada, mais áspera.
Uhum.
Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior com ela. E isso é típico da idade, tá? Ela vai acontecer de forma inerente. Porque, assim, os nossos sistemas, eles não vão funcionar tudo da mesma forma. É como se fosse um carrinho, que antes era novo, que nem o Raul falou, e aí começou a ficar um pouco mais usado. Então, assim, não funciona da mesma forma, mas a gente fazendo a manutenção, a gente consegue prolongar aquela vida e otimizar todos os resultados que a gente vai ter.
Maravilha.
Muito bom. Agora já tem aqui algumas participações falando sobre, aqui no WhatsApp também tem aqui, ó, 61 anos, a pele é muito seca, diz que a palma das mãos também é muito seca e acaba coçando, né? Aí a minha pergunta é, doutora, a pele do idoso, ela já tem, né, essa tendência do ressecamento. Sim. Mas a gente queria saber se existem alguns comportamentos ou hábitos que podem intensificar esse estado da pele.
Quando você falou da mão, uma das coisas que é mais importante, que a gente via até muito na pandemia, quando as pessoas usavam muito álcool gel, é esse ressecamento, né? Então, assim, você usar muitas substâncias que são irritantes, que são abrasivas, que tiram aquela oleosidade, aquela hidratação natural da pele, elas vão piorar. Então, por exemplo, álcool gel, até o uso demasiado de sabonete, desinfetante, desengordurante, eles vão também atrapalhar a hidratação daquela pele, principalmente na mão, né? Porque acabou que a queixa do ouvinte era essa. Mas, de forma geral, a gente tem sim que hidratar a pele. Então, assim, não usar o hidratante, principalmente depois do banho, que é uma hora que a gente consegue absorver muito mais aquele produto que a gente está usando, é uma coisa importante. E o uso de sabonetes muito irritantes, de hidratantes que não têm tanta capacidade de hidratação, como é propriamente dito. Então, por exemplo, às vezes hidratante com muito cheiro, que a gente vê não tem tanto uma composição hidratante, e tem sim realmente mais cosmético, e às vezes substâncias que podem até irritar aquela pele.
Entendi. Raul, deixa eu só aproveitar que a doutora falou do hidratante, doutora. Então, imagina que o nosso ouvinte está aqui agora nos acompanhando e se perguntando, tá, a doutora falou da questão do cheiro, mas o que eu considero, então, no momento que eu vou comprar um hidratante, né? O que eu vou olhar? Tem que olhar rótulo, alguma coisa? Isso.
Então, quando eu falo para o paciente ir na farmácia, eu peço para ele comprar o hidratante que realmente é aquele hidratante que na parte dermocosmético. Então, é aquele hidratante que é aquele potão branco, sem cheiro, sem cor, sem nada. Mas, principalmente, quando a gente vai olhar a composição, tem algumas substâncias que elas são mais hidratantes do que as outras. E aí, normalmente, eu peço para priorizar elas. A principal, assim, as principais, na verdade, é hidratante à base de ceramidas, que ajuda na barreira de proteção da pele, propriamente dita. Então, assim, ele é um ótimo hidratante. A gente tem a glicerina também, então hidratantes à base de glicerina são bons. Uhum. Hidratantes à base de pantenol também são bons. E hidratantes à base de ureia. A ureia, a única coisa que eu peço é que às vezes tem que ter um pouquinho mais de atenção. com ela com a concentração. Porque ureia até 10% tem uma capacidade mais hidratante. Acima de 10%, ela vai começar a afinar a pele. E isso é bom para algumas áreas de atrito, por exemplo, mão, pé, que a pele é mais grossa.
Uhum.
Mas se você usar um creme de ureia a 20%, por exemplo, nos braços, pode ser que aquela pele seja irritante, especialmente num paciente de terceira idade.
Entendi.
Tá? Que acaba tendo aquela pele mais fina.
Por isso que tem hidratante que vem escrito, né? Para mãos, corpo
pra
todo.
Para mão, pro pé, exatamente.
Não sei o quê, então, porque tem a concentração diferente.
Tem concentrações diferentes, tem produtos às vezes diferentes, agentes diferentes. Uhum. Mas assim, em geral, pantenol, glicerina, ceramidas são ótimos para qualquer tipo de idade. Até para criança vai ser bom, para o adulto, para o idoso. Ah. Ah.
Legal. Agora, além do hidratante, doutora, existe algum sabonete ou outro tipo de produto específico para limpeza da pele da pessoa idosa?
Bom, sabonete, acho que é uma das coisas que eu mais restringo nas consultas.
Olha!
Quando eles, normalmente, dermato não gosta tanto de limpeza profunda, não. Tá?
Uhum.
Quando vocês falam daquele sabonete, por exemplo, que limpa todas as bactérias, a gente fica assim, tenebroso.
Prêmio, coração.
Bucha, então.
Quase dá um infarto aqui na pessoa. Que a gente realmente não gosta. Você acaba matando muitas bactérias que são boas, então a gente não quer isso. E são sabonetes que eles acabam retirando muita camada hidratante. Então eles acabam agredindo muito a barreira de proteção da pele. Normalmente eles não são a nossa principal recomendação. Normalmente, como é que eu indico? Sabonete para o corpo, normalmente eu peço para trocar por óleo de limpeza. Tá? Ultimamente, as marcas têm investido em muitos óleos. Então, assim, marcas até mais comuns, Nivea, Dove, eles já têm os próprios óleos de limpeza. E, assim, todo paciente que eu troco, todo mundo refere que ama, assim. Então, é um cheiro mais agradável, um toque mais agradável. E ele mantém a capacidade de hidratação da pele, que normalmente o sabonete acaba retirando, né? Porque ele acaba tendo uma ação desengordurante também.
Nossa, então é óleo de limpeza, não é o sabonete que você indica.
Não é um sabonete, é substituir, não é para usar os dois, é para trocar.
Para trocar. Então você falou que se sabonete já tira a camada de proteção da pele, bucha então nem pensar, né? Aquelas buchas.
Nossa senhora, bucha você quer matar, gente. Bucha me infartou, matou duas vezes. Bucha com sabonete que mata as bactérias tudo, nossa senhora.
Nossa, aquelas escovas.
Já vamos trazer aqui um cardiologista para atender a doutora enquanto o Raul fala da
pedra,
né?
Pomes.
Para, Raul, para, que senão ela abandona o programa.
Aí vai chegar para mim falando assim, tá coçando tudo, eu vou falar, mas é óbvio que tá.
Graça, você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar, ô Lu, que o Raul pode continuar com aquele hábito de tomar banho só no sábado mesmo. Tá tudo certo, tá hidratado até.
Ô, Grazi, você deu uma olhada no olhar da doutora aqui, quando você falou tomar banho só uma vez, também não é isso, né?
Não. A gente não é isso.
Brincadeira, viu, gente?
Brincadeira,
doutora. Mas, não, olha, é só sábado, é sábado e quarta.
Ah, é? São dois dias. Dois dias de ir pra igreja, né, Raul?
Aí
tá,
você passa a bucha, né?
Aí passa.
Vai tirar as
não, eu não gosto, nunca usei bucha, não, gente.
Muito bom, gente. Você que conhece o nosso programa sabe que é assim. A gente tenta levar todos os assuntos para você de uma forma mais leve e descontraída possível, para que você possa aprender e continuar aqui com a gente. Agora, a gente está quase indo pro intervalo, mas, doutora Ana Clara, existe alguma parte do corpo, assim, do idoso, que precisa de uma hidratação de uma forma mais profunda do que outras partes?
Eu acho que não que precise de uma hidratação mais profunda. Mas, por exemplo, tem muitos idosos que acabam tendo a perna um pouquinho mais inchada, mais demasiada, por questões de saúde mesmo. Então, às vezes, tem um problema cardíaco, um problema renal. E aquela área, às vezes, fica uma pele mais seca. Então, nessas áreas, normalmente, quando eu falo e fora, a sensação de coceira normalmente indica falta de hidratação. Não necessariamente a única causa, a gente até tem muitas doenças que causam coceira. Então, assim, se você tem uma coceira crônica que não melhora de jeito nenhum, que passa hidratante e não está resolvendo, é melhor procurar um dermatologista para a gente investigar melhor, porque existem causas de prurido. E muitas vezes são doenças sistêmicas. Então, a gente tem que investigar. Mas o uso de hidratante, se tem coceira em alguma parte, minhas costas coçam, minha barriga coça, normalmente tente passar um hidratante. Tá? couro cabeludo eu acho que é a única parte que talvez entre em um adendo que a gente realmente não vai fazer hidratação. Mas aí normalmente é um sintoma que pode estar associado à queda, pode estar associado a outras coisas. Mas, e aí a gente precisa olhar direitinho para identificar.
Maravilha. Deixa eu só aproveitar, então, que a doutora falou da hidratação. Não sei se foi a Grazi ou o Raul que no começo leu daquele amigo que tem, acho que era 61 anos e muito, tinha muitos pelos ali, né? Ele queria saber...
Muitos pelos.
Isso, dessa questão da hidratação, interfere, doutora? Existe algum cuidado específico?
Na área que tem muito pelo, normalmente não tem nenhuma restrição específica ou alguma coisa que a gente prefira ou não. A questão é que hidratantes mais pesados, hidratante em creme, em pomada, que são veículos mais gordurosos e mais densos, às vezes incomoda no paciente numa área que tem muito pelo, porque acaba aquele pelo acaba grudando no produto que você está passando. Uhum. Então, eu acho que eu talvez preferisse colocar o hidratante para ele em loção, que é mais leve, tá? Mas assim, tem várias opções e não tem uma certa restrição porque área de pelo ou área de não pelo. Não é que você não possa usar hidratante em creme, não possa usar uma pomada hidratante. Você pode, talvez só seja um pouco uma sensação mais incômoda no quesito de absorção daquele produto. E assim, é nos primeiros minutos também, não tem um grande problema disso.
Maravilha. Gente, que tema interessante, né? Como nós estamos aprendendo aqui hoje. Foi só o primeiro bloco. A gente vai para um intervalo bem rapidinho de 3 minutinhos e já voltamos para continuar conversando sobre esse assunto. Tem muita coisa aqui para a gente aprender. E ó, na volta eu quero falar para você de uma novidade. Quem está nos acompanhando sabe, vai saber do que eu estou falando. Mas quem não, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu conto para você o que tem de novo por aqui oferecido pela Rádio Novo Tempo. Voltamos já já.
Vida e Saúde.
Já estamos de volta, porque o intervalo por aqui é rápido para dar tempo da gente papear mais e aprender mais e mais. Hoje estamos conversando sobre os cuidados com a pele do idoso, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele passe bem por essa fase. Já, antes de retornar aqui para o nosso bate-papo, eu quero lembrar a você que já está por aqui com a gente e contar a novidade que nós temos um novo curso. É o curso em áudio, é isso mesmo, 100% em áudio, são 16 lições. Narração do pastor Estinho. Não é aquele mesmo do Lições da Bíblia, que nos abraça através daquela voz tão aconchegante, daquele jeitinho tão especial de falar. E a Rádio Novo Tempo preparou esse curso, que vai falar sobre os milagres de Jesus, contar desde a criação até a volta de Jesus. E nós preparamos com muito carinho para atender os nossos ouvintes com deficiência visual, para que eles possam ter acesso também à Palavra de Deus. No entanto, se você gosta de aprender através de áudio, se você gosta de ouvir algo que vai levar você a ter um crescimento maior da Palavra de Deus enquanto pedala, enquanto está aí, quem sabe, arrumando alguma coisa em casa, dirigindo, esse curso também é para você. Como eu falei, são 16 lições hoje aqui no Manhã Novo Tempo. Eu passei um trechinho, gente, tá tão legal, porque não é apenas a narração do pastor Estina, que já seria ótimo, mas alguns trechos também tem ali uma interpretação. É como se você estivesse na cena observando tudo aquilo acontecer, como Jesus lidava com as diferentes situações, com as curas. Então, assim, tá incrível. Muitos ouvintes já estão fazendo esse curso, tem gente que já terminou as 16 lições. Porque são assim, são áudios curtos, minha gente. 9, 10 minutos no máximo. Hoje pela manhã eu estava organizando algumas coisas em casa antes de vir para a rádio e ouvindo e estudando lá com o pastor Estina. E você pode fazer em qualquer lugar. Sabe o detalhe? Um dos detalhes muito especiais é que assim, quando você pede uma das nossas revistas, como precisa enviar pelo correio, você às vezes aguarda até 30 dias para receber na sua casa. Mas esse curso em áudio não. Você mandou mensagem para Esperança, porque o curso é feito com o auxílio dela, nossa instrutora bíblica virtual. Você já recebe o primeiro áudio, a primeira lição e já começa a aprender e a estudar. Você tem já o Deus que Fala aí no seu celular? Já está estudando? Não! Então aproveita, pegue o celular e manda agora aqui pra gente o Deus que Fala. Só isso, tá bom? O Deus que Fala, que é o nome do curso, e nós vamos enviar para você o link. Você já vai começar a estudar com a Esperança agora mesmo. 12981510 0081 é o nosso WhatsApp. Aproveite e compartilhe essa novidade com aqueles seus amigos que vão gostar, com aqueles seus amigos que precisam desse curso para estar mais pertinho de Jesus. 12981510081. Hoje recebendo aqui a doutora Ana Clara Borges, ela que é dermatologista, atua no Hospital Adventista Silvestre. Aliás, mais uma vez, um abraço para o hospital e obrigada a todos os profissionais dessa instituição que tem passado por aqui no Vida e Saúde. Grazi, você, né, que retorna com a pergunta?
Isso, Lu. É, eu quero perguntar para a doutora sobre as pessoas que preferem utilizar os óleos no lugar de hidratante, tá? Essa troca é uma boa troca para a hidratação da pele do idoso?
Acho que o áudio da doutora está fechado. Doutora Ana Clara, você está ouvindo a gente?
Abriu.
Ah, agora sim.
Abriu. Então, normalmente não acho que é uma boa troca, não. É, o que que acontece? Quando a gente pensa em hidratação da pele, a gente quer duas coisas. A gente quer dar água para a pele e a gente quer evitar que ela perca água. Quando a gente faz o hidratante, normalmente ele tem tanto um componente de gordura, que impede que você perca água, quanto um componente de água, que acaba dando aquela água. Então, o ideal é que a gente tente realmente fazer com o hidratante que seja próprio para isso. O óleo, ele tem uma capacidade de hidratar a pele, sim, mas essa capacidade de hidratar a pele é mais para evitar a perda de água, e não para oferecer essa água para o paciente, essa água para a pele do paciente. Então, normalmente, quando eu peço para fazer, quando o paciente gosta muito de usar óleo, eu falo assim, passa um hidratante primeiro e um óleo depois. Isso otimiza muito a hidratação, na verdade. Usar os dois, mas se for para usar só um, eu prefiro que use só o hidratante.
Beleza. Então, isso é...
Só complementando, Raul, tem algumas pessoas que gostam, acham que é necessário colocar o hidratante na geladeira. É uma boa opção? Tem a ver ou é mito?
Eu gosto. Olha. Eu gosto pra quem tem coceira, na verdade. Porque quando você tem coceira e coloca alguma coisa geladinha, a sensação de refrescância e o alívio da coceira é muito maior.
Interessante.
Olha, agora faz sim.
Eu gosto.
Pode falar, Grazi.
Eu pensei aqui que só no frio, né, a gente não vai querer, não.
Tem que tomar cuidado, né, sair do banho sem roupa e ir lá na geladeira. Não, tem que ver se não tem visita
agora,
em casa.
Agora, nesse frio de Rio de Janeiro, nesse frio do Carioca, não tem condição.
Beleza. É, cuidado pra não resfriar também, né, Lu? Sair, né, do
não,
banho.
Mas vamos
vai
colocar,
lá abrir a geladeira.
No verão.
Verão dá certo.
Tá bom.
No verão dá certo.
Doutora, você tinha falado que... a gente falou sobre agora o óleo hidratante, né? Que não é indicado no lugar do hidratante, certo? Mas antes você tinha falado do óleo de limpeza que você prefere ao invés do sabonete. Então, falando do óleo de limpeza, tem uma pergunta da Suedir Lira. Ela fala assim, minha dúvida é em relação ao sabonete íntimo. Será que podemos continuar usando ou é prejudicial? Por favor,
não,
preciso da resposta.
Sabonete íntimo pode, não tem problema.
Íntimo pode, daí não substitui pelo óleo de limpeza, então.
Não, não precisa. Não precisa. Sabonete íntimo, ele tem um pH ótimo para aquela região, que no óleo não tem e que nos outros sabonetes não tem. Tá. Não é, obviamente, uma coisa prejudicial, mas assim, é bom que você use sim o sabonete íntimo para aquela região íntima. E aí a gente mantém essa indicação, a gente não tem o óleo de limpeza íntimo ainda.
Tá.
Mas fica aí a dica para a indústria.
É, oportunidade de mercado aí.
Pois é. Muito bem, estão chegando várias participações por aqui. A Margarete, ela fala assim, meu pai tem 87 anos, é diabético, tem problema cardíaco, Parkinson, Alzheimer, ele toma 12 tipos de medicamentos 3 vezes ao dia. Ele tem com frequência umas bolhas que aparecem no nariz, mesmo ele não saindo ao sol, e se formam feridas. A doutora disse que seria um tipo de câncer, porém não tem muito o que fazer. Hoje nós colocamos babosa e uma pomada que a doutora receitou. Eu quero aproveitar aqui, doutora, que ela falou da babosa e perguntar justamente sobre alguns chás. Às vezes a gente tem algum problema de pele, o idoso tem, então às vezes dá banho de chá, passar algumas coisas assim, por mais que seja natural, isso pode agravar no caso aqui das feridas, no caso, por exemplo, do melasma, como é que fica?
Não, isso pode agravar sim. Normalmente a gente, por que que o médico gosta tanto de um produto de farmácia, às vezes quando ele quer manipular, ele consegue colocar as concentrações específicas, é porque quando a gente pega esses produtos naturais, etc, a gente não sabe como é que ele vai reagir em cada organismo, e a gente não consegue mensurar a concentração daqueles ativos. Então, assim, fica muito errático. Então, a gente tem, sim, muita reação cutânea, e muito efeito desagradável pelo uso de chás, pelo uso de ervas. Então, assim, normalmente a gente não gosta, não. Quando o paciente, por exemplo, ela que consultou um dermatologista, que viu e falaram que é um câncer de pele, assim, tem que entender o grau de comorbidade daquele paciente, o benefício da cirurgia para ele. Mas o tratamento de câncer de pele é um tratamento cirúrgico. A gente não, para câncer de pele, a gente normalmente não indica quimioterapia, radioterapia, até para alguns casos selecionados a gente pode indicar, mas não é o tratamento padrão ouro. Então, assim, tem que entender, e nenhuma medicação tópica que a gente vai fazer vai resolver aquele problema. Então, tem que avaliar caso a caso, ver o risco-benefício daquele paciente e entender que, assim, se for da escolha da família não tratar, porque pode ser uma escolha mesmo, falar assim, olha, tem tanta comorbidade, acho que vai sofrer muito com a cirurgia, a gente não vê benefício nisso. Mas aí tem que entender que a lesão também não vai se resolver.
Muito bem.
É um caso assim mais complicado, acho que é um caso muito específico,
Mais
tem que ser bem
específico, né?
conversado.
Isso aí, é bom
É,
procurar
tem
o
que ser bem
especialista, né?
conversado isso. Sim, tem que ser bem conversado, não dá para ser um conselho assim. Mas é isso, tem que tentar cuidar daquela ferida, porque assim, por mais que seja um câncer de pele, é uma ferida. Então a gente tem que ter cuidado com higiene, cuidado até com a própria assim. Evitar infecção. Então, assim, não é só a higiene, mas se tiver algum sinal infeccioso, tem que levar no médico, às vezes fazer antibiótico tópico, oral. Então, assim, são uma série de cuidados que a gente tem que ter com esse paciente.
Isso vale para qualquer ferida, né? Esse cuidado, no
Isso
caso.
vale para qualquer ferida, exatamente.
Sim, é muito bom. Agora, doutora, tem duas participações aqui, ó. Agora no inv... não, não, outra primeiro. É, eu só tomo banho com bucha, senão parece que não tomei banho. Aí o ouvinte fala: Bom dia, povo lindo. É que assim, eu até me identifiquei que quando era criança, os pais ensinavam assim: você põe o sabão na bucha, aí
É, quando era pequeno também.
você abre o chuveiro. Toma banho, deixa a água cair, desliga, ensabou o corpo inteiro com a bucha e sabão, depois abre de novo e enxágua. Gente, eu aprendi assim com meus pais para economizar água, tá?
Eu nasci um pouco depois, mas era assim ainda.
Era assim também, né? E acho que é isso, que as pessoas têm o um hábito, né? Se não
Tem
esfregar, se
hábito.
não ver sabão, parece que não limpou.
Sim.
É, mas enfim, tem que perder o hábito. Eu perdi. Eu tirei esse hábito. Graças a Deus deu certo, gente. É, mas há uma outra dúvida de ouvinte aqui é sobre os banhos muito quentes no inverno, né? Agora tá frio em vários lugares no Brasil. Faz mal para a hidratação da pele, doutora?
Faz. Bem, não faz. Então, acaba que sim, a gente piora um pouco mais a hidratação, acaba que você perde um pouco mais de água da pele, então, assim, prejudica. Mas é aquilo, né? Eu não abro ninguém a tomar banho frio. Eu tiro a bucha, mas banho frio eu acho que não dá. Tem muitas que a gente tem que assumir, tem muitas que não.
É, mas acho que é
Então,
aquele
que.
banho muito quente, né? Tem gente que
Isso.
parece que vai arrancar a pele de tão
Nossa, fica
quente.
horas e
Tem gente
horas
que
lá.
gosta de caldeirão, né?
Mulher adora
É,
esse tipo de
mulher.
banho.
Eu achei que era só minha esposa, depois eu fiquei sabendo que eram as mulheres em geral, né? Tem até um meme, né? O cara treinando para tomar banho com a esposa. Ele ferve uma panela de água e vai pondo a mão assim, ó.
Olha só, conheço homens também que gostam, viu,
Nossa
Raul?
Senhora.
Da
É, não,
quente.
lógico, tem exceções. Ah,
Mas
vamos.
ainda,
Ah.
o que normalmente eu falo é sair do banho e hidratar a pele, já que assim, a gente tem que escolher nossas batalhas. Se
Isso.
você
É.
realmente está preferindo o banho quente, que passe o hidratante logo depois. Hidratação logo após o banho é o melhor momento, tá? É o momento que aquele hidratante ele tem uma maior capacidade de penetração. Então, assim, já que a gente vai fazer escolhas, que a gente compre um hidratante ou até use um óleo de banho, vamos tentar minimizar os estragos.
É, legal. Doutora, por ser mais sensível à pele do idoso, ela dispensa a exposição ao sol, à luz solar?
Não é que ela dispense, na verdade, assim, exposição ao sol também faz parte, é importante, a gente tem que ter, até para a questão de bem-estar mesmo, né? Quando a gente vê aqueles dias muito chuvosos, muito nublados, as pessoas ficam, assim, um pouco mais embotadas mesmo, assim, não ficam com a mesma alegria de dias ensolarados, você tem vontade de sair, fazer mais coisas, então, assim, não limite a exposição ao sol. Pois eu acho que tem que sim usar proteção, né? Então, a gente usar o protetor solar para exposição. E a questão da síntese de vitamina D, que eu acho que é uma dúvida que é muito frequente, a gente precisa só de 20 minutos de exposição solar para a gente produzir a quantidade de vitamina D adequada. Isso em áreas expostas. Então, assim, se você já usa uma camisa de manga curta, a exposição que você vai ter no braço já vai ser suficiente, a exposição do rosto, enfim. Uhum. Então, não precisa de ser muito tempo, enfim. Uhum. E a quantidade que, principalmente, que a gente usa de proteção solar, ela não é o suficiente. Normalmente, uhum, o indicado é que a gente aplique protetor solar a cada 2 horas para a gente ficar, de fato, protegido. O que, de fato, ninguém faz. Uhum. Então, assim, normalmente, o que eu recomendo é use o protetor solar. Sempre vai ter um gap ali que você vai ter uma falta, um cuidado, uma proteção que ele não vai conseguir cobrir. E aí, isso sim vai ser o suficiente para você fazer a síntese de vitamina D. Eu acho que não tem que pensar, eu vou fazer um ou vou fazer o outro. Você vai conseguir fazer os dois.
Uhum. E, doutora, você falou de protetor solar. Como é que a gente escolhe o protetor solar aí para o idoso? Qual fator que levar em consideração?
Oi, peraí,
então
tem que trocar de lugar.
Ó, enquanto a doutora, ela tá, como eu falei pra vocês, ela tá ali no mestrado, separou um tempinho pra gente, então ela só virou ali, mas já vai responder sobre a questão do protetor solar, que eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas, porque a gente vai no mercado, tem diversos fatores, tem cor, enfim, tem muita coisa. Então, como que eu faço pra escolher o protetor solar ideal, né, pro idoso que eu estou cuidando, ou pro idoso que está nos ouvindo mesmo, né, doutora? Como é que faz para escolher
Pronto,
esse protetor?
Esse protetor. Trocamos de lugar, perdão, gente.
Sem problemas.
Então, normalmente a pele do idoso é uma pele um pouco mais sensível.
Uhum.
Então, existem alguns protetores que eles chamam protetores minerais. Esses protetores minerais, eles são adequados para essa pele que está mais sensibilizada. Isso não é uma regra. Mas se eu fosse dar uma indicação geral de protetor solar para pele do idoso, talvez fosse essa face. Mas aí tem várias opções no mercado. É só realmente ir na farmácia, testar os produtos, porque às vezes a gente consegue testar mesmo, e procurar um protetor solar que seja mineral.
Interessante. Então procura um protetor mineral.
Ele vai indicar um específico para sua pele.
Vem escrito no protetor esse desse mineral?
Muitos vêm. Às vezes não é tão explícito, mas muitos, assim, tem explícito mesmo. Às vezes ele tem a marca escrito mineral.
Interessante.
Uhum. E se não for mineral, é o quê? Vegetal?
Químico.
É o quê?
Químico.
Ah, beleza.
É. Assim, não é um problema, tá? Normalmente, a maior parte dos protetores solares que a gente usa hoje em dia são químicos. São químicos. E eles não causam irritação, não causam nada. Mas se fosse para ser genérico,
tá.
E protetor normalmente para quem tem uma pele sensível, eu tendo a preferir protetores que são minerais, que são protetores físicos, né? Especificamente que são físicos.
Tá.
Ok. Tem um comentário aqui bem interessante de uma ouvinte, que ela fala assim, como tomar banho sem bucha se você lida o dia inteiro na roça, né? E chega só com os braços limpos, né? Então, assim, acho que tem as exceções, né, doutora? Se a pessoa realmente estiver suja de barro, ela vai ter que se limpar, né?
Mas eu acho que com sabonete ainda consegue, né?
É, mesmo com barro, é pra tentar sem a bucha, gente.
A bucha tem muita resistência, as pessoas gostam muito de bucha.
A gente já voltou no assunto da bucha umas 3 vezes aqui, porque não dá, né? O povo não tá acreditando. Vai lá, Graça.
É verdade. Bom que você reforçou, então, que é pra...
Eu tô indo trabalhar na roça só pra usar a bucha.
A Raul tá indignada.
A bucha é amada.
É,
ela é muito.
Ela é muito famosa todos os dias.
Tá mudando de profissão agora, só pra usar.
Vamos lá.
Agora, doutora, geralmente as pessoas focam muito nessa questão da pele do rosto, né? A saúde da pele do rosto e tal. Mas quais são os cuidados essenciais com os pés para manter a saúde desse órgão e evitar lesões aí, pros idosos?
Então, idoso, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele tem mais de uma comorbidade, né? Então, às vezes, paciente que seja diabético, ele pode ter algumas lesões e, assim, ter uma perda de sensibilidade, ter por algum outro motivo, realmente, uma perda de sensibilidade. Então, assim,
vigilância eu acho que é muito importante, ainda mais no idoso, que às vezes tem uma mobilidade um pouco menor. Então, cabe ao cuidador ficar olhando realmente para ver se não tem nenhuma lesão abrindo, nenhuma úlcera surgindo. Tratar o ao redor dos pés, né? Às vezes tratar a infecção de fungo, né? Paciente que é diabético, principalmente, a gente gosta muito de tratar micose, porque assim, e obviamente em ninguém é bom. Mas assim, no diabético, às vezes é um pouco pior, às vezes é uma porta de entrada realmente para fazer infecção. Então, a gente tende a tratar, sim. E às vezes a micose da unha, ela pode fazer uma micose no pé. Isso é uma das causas, inclusive, para o paciente, às vezes, se queixa de coceira no pé. Uhum. Às vezes, a gente tem que ver se não tem uma micose ali associada.
Uhum.
E a hidratação, né? Que é aquilo que a gente já falou. Aí, sim, eu acho que hidratantes na base de ureia, eles têm um papel muito importante, porque é uma região de pele muito grossa, né? E aí é mais difícil da gente hidratar. E com o idoso, particularmente, a gente tem que ter cuidado na hidratação, porque às vezes fica escorregando. Aí, vamos supor, hidratou durante a noite, o paciente levantou, escorregou e caiu. É um cuidado que a gente tem que ter um pouco maior. Então, tem que ser um hidratante que sim tem uma capacidade de absorção boa, mas que seque bem rapidinho.
Tá, perfeito. Doutora, acho que vamos para a última pergunta. Um minutinho para a resposta, por favor. Que é o seguinte, alguns idosos precisam utilizar fraldas, né? Então, quais são os cuidados com essa pele que está em frequente contato ali com materiais como esse, ou de pessoas que estão acamadas?
Acho que troca frequente, né? A gente não tem como não falar disso. Então, assim, não deixar tanta umidade naquele paciente, porque, assim, a umidade natural ela vai acontecer pelo próprio uso da fralda e pelo suor daquela região. Tá. Então, se tiver alguma possibilidade realmente ficar um tempinho sem e tudo mais para ficar uma área um pouco mais seca, é o ideal. Mas, principalmente, não tem essa possibilidade, não tem problema. Só tenta evitar deixar molhado. Então, a umidade ali excessiva acaba fazendo proliferação de fungo. Então, assim, isso não é o ideal. E se tiver fungo, tem, de fato, que tratar. E, às vezes, até a gente usar algumas coisas que possam prevenir, né? Evitar a infecção. Mas, assim, isso normalmente é só quando a gente tem infecção recorrente. Aí é individualizado, caso a caso. Mas a gente tem algumas substâncias que a gente consegue usar para tentar prevenir que você faça tanto assadura quanto infecção fúngica.
Olha só que importante. E, doutora, a gente falou de vários cuidados aqui. Gostaríamos de ficar mais tempo falando, porque tem tantas perguntas dos ouvintes que a gente não conseguiu. Vamos ter que pensar aí numa parte 2 desse programa. Mas só para reforçar, além de tudo isso que você falou, a água continua sendo imprescindível também para hidratação, né?
É imprescindível. A gente, às vezes, separa de fazer hidratação realmente com creme, porque a pele, particularmente, os outros órgãos, eu acho que a água hidrata bem. Mas a pele, particularmente, eu acho que o tópico, ele também tem algo imprescindível. Uhum. Quando a gente pega aquele paciente com a pele que tá esfarelenta até, tá? Até aquela pele branca, que você fala assim, nossa, parece uma farinha. Você vê que se você aumentar só a ingesta hídrica, ela não melhora. Uhum. Tem realmente que colocar alguma coisa que faça aquilo ali melhorar, grudar, ter uma permeação um pouco melhor.
É um tratamento dentro e fora também, então, né?
Dentro e fora, exatamente. Mas é óbvio, alimentação, sono, tudo isso nunca vai deixar de ser imprescindível para a gente ter uma pele saudável. Não adianta fazer todo o resto se você não faz o básico.
Com certeza. Que programa maravilhoso. Aprendemos muito. Eu quero agradecer aqui a doutora Ana Clara Borges, ela que é dermatologista, trabalha no Hospital Adventista Silvestre. Mais uma vez, minha gratidão ao hospital. Doutora, muito obrigada e deixa aqui as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar.
Muito obrigada, gente. Então é isso. É o doutora.anaclaraborges. Pode seguir, tem várias dicas para pele do idoso, dica para pele de pessoas não idosas, dicas de saúde. Então, assim, muito interessante. Muito obrigada pela audiência.
É isso aí, a gente vai chamar a doutora outras vezes, com certeza. Agradecer aqui mais uma vez ao Hospital Adventista Silvestre, Priscila, que está sempre ali atendendo a gente e ajustando, né, a agenda com os profissionais. Vocês sempre colaboram muito aqui com o nosso programa. Grazi, fechando mais um Vida e Saúde.
Muito bom, Lu. Muito bom estar aqui com vocês. Tema maravilhoso. Vou deixar um verso bíblico, Salmos 92:14. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos ouvintes. Muito obrigada por estarem aqui. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo, gente, e até amanhã.
Beijo, Grazi.
Beijo.
Obrigado, doutora. Que Deus continue te abençoando. Vou deixar também um verso aqui, Isaías 46:4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. E para você que quer emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. A gente vai ter um prazer de te ajudar.
É isso aí. E amanhã, a partir das 11 horas da manhã, temos mais Vida e Saúde. E amanhã, já vou até adiantando o tema, nós vamos falar sobre direitos das pessoas com deficiência visual. Então, a gente está falando desse novo curso, nós vamos aproveitar esse momento para conhecer alguns direitos que, às vezes, nós nem sabemos que essas pessoas têm e que nós precisamos correr atrás e exigir os direitos porque estão na lei todos esses pontos e precisam ser cumpridos, tá bom? Nós vamos receber aqui uma advogada, a doutora Bruna vai estar com a gente. E você pode, inclusive, começar a estudar agora mesmo com o Pastor Estina, o curso Deus que Fala. Se você ainda não está ouvindo esse áudio, se você ainda não está experimentando as maravilhas que esse conteúdo pode proporcionar, porque é da palavra de Deus e quando ela nos encontra, ela transforma, ela muda, você está perdendo tempo. Não perca essa oportunidade, não paga absolutamente nada por isso, não dá trabalho, porque é aí através do seu celular, é no cantinho que você tem no momento aí de esperar o ônibus, quem sabe é no trajeto para o trabalho, você vai ouvindo e vai aprendendo. É um curso 100% em áudio, com a gravação ali, a narração do Pastor Estina, com vários trechos especiais ali que são dramatizados para que você se sinta naquele ambiente e compreenda o que está acontecendo ali também. É muito simples, é só mandar aqui para o nosso WhatsApp o Deus que Fala. Lu, mas só isso? Só isso. E quando você receber o link, entrar em contato com a Esperança e mandar para ela lá o Deus que Fala, você já vai começar a estudar no mesmo instante. Nosso WhatsApp é o 12981510081. 12981510081. Tem bom de Bíblia aqui no Clube da Música, chegando na sequência. Nos despedimos de você. E antes do Clube da Música, com o bom de música, nós temos o Jackson França com as notícias no NT Notícias. Até mais.